Senhor presidente, senhores senadores e senadora, inicialmente eu quero encaminhar um voto de pesar pelo falecimento do economista e professor Dionísio Dias Carneiro na última quinta-feira, 29 de julho, no Rio de Janeiro. Dionísio Carneiro, como era mais conhecido, foi professor da Universidade de Brasília, da Escola de Pós-Graduação em Economia da Fundação Getúlio Vargas, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio, vice-presidente da Financiadora de Estudos e Projetos FINEP e membro do Comitê para Políticas de Desenvolvimento do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas. Dionísio foi sócio-fundador do Instituto de Estudos de Política Econômica da Casa das Garças e era sócio-fundador da Galanto Consultoria, que reunia um seleto grupo de economistas e pensadores da teoria econômica no Brasil e que participa ativamente de estudos e projetos voltados para a realidade brasileira. Eu quero aqui, senhor presidente, transcrever parte das palavras de seus colegas da Galanto e ex-alunos da PUC, de tantos outros, tantas outras escolas, publicadas na internet, que por si só justificam esta homenagem que trago aqui hoje. São as palavras de seus colegas. Concluímos com alegria que a sua influência foi tão forte que todos que tiveram contato com você foram, de um modo ou de outro, seus alunos. Com você, Dionísio, muitos de nós aprenderam economia. No entanto, todos aprendemos a ser mais íntegros, mais elegantes no trato pessoal, mais tolerantes com aqueles que de perto revelaram suas anomalias, para usar a expressão de Caetano Veloso que você tanto gostava de citar. Mais leves e bem-humorados, confrontados com seu espírito jovial e sua capacidade para divertir-se em qualquer situação, mesmo convivendo com a saúde muito debilitada por tantos anos, aprendemos que tudo se torna bem mais simples e suportável se encarado com mais humor. Nossa saudade é infinita, nossa gratidão também. Eu conheci Dionísio Carneiro há cerca de 12, 13, 15 anos atrás e pude conviver com ele e ver realmente a lucidez do seu pensamento econômico, a forma equilibrada com que ele sempre encarou a possibilidade de crises internacionais, crises no país, durante todo esse período em que o Brasil foi superando as dificuldades internacionais, foi superando as dificuldades que vinham, muitas delas da época ainda, da inflação alta. Dionísio sempre mostrou muito equilíbrio. Ele nunca foi um otimista inveterado, mas nunca foi um pessimista. Ele sempre buscava mostrar que a economia tem, sim, um lado muito exato, um lado de ciência exata, mas a economia está sujeita a fatores humanos, a fatores políticos. Sempre respeitou muito a política brasileira como uma forma de transformar a sociedade. Dionísio respeitava particularmente o Congresso brasileiro, sabendo que as forças que aqui estão são forças modificadoras e que fazem com que o país possa ter entrado definitivamente numa era de prosperidade através da democracia plena e através da estabilidade econômica. Portanto, eu senti muito, eu pude saber, fiquei sabendo tardiamente da morte de Dionísio. Eu estava no sul de Minas, em campanha, quando vi no jornal o convite de missa de sétimo dia. Senti, realmente, vou sentir a falta dele nas conversas que sempre tínhamos sobre a economia brasileira. Eu quero, portanto, aqui, peço o apoio dos nobres pares para esta homenagem, uma pessoa que só fez engrandecer a nossa sociedade, o nosso Brasil, enfim, um homem de bem. E ouço o senador Eduardo Suplicy.
Permita, senador Eduardo Azeredo, que possa eu também subscrever o requerimento de pesar e de homenagem ao economista Dionísio Dias Carneiro, professor na Fundação Getúlio Vargas, da qual também sou professor, ele lá na Escola de Pós-Graduação de Economia da FGV do Rio, eu de São Paulo, mas eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente Dionísio Dias Carneiro e de muitas vezes ter lido seus artigos e considero um dos melhores economistas que, juntamente com a geração de Antônio Maria da Silveira, que foi seu colega, com Edmar Lisboas Baixa, Marcelo Neri e tantos outros professores, Pedro Malan, ele certamente se distinguiu como um dos grandes economistas brasileiros, que ao lado também de pessoas como Celso Furtado, Maria da Conceição Tavares, Otávio Gouveia de Bulhões, Mário Henrique Simas, muito contribuiu para o desenvolvimento da ciência econômica e da análise econômica dos problemas brasileiros. Então, se me permite, eu gostaria também de assinar o seu requerimento de homenagem a Dionísio Dias Carneiro.
Senador Suplicy, sua assinatura vem exatamente engrandecer e é justo realmente que possamos prestar essa homenagem a quem acreditou muito no Brasil, um grande economista que foi Dionísio Carneiro.
Senador, se o senhor me permite interrompê-lo um segundo,
sim, perfeito,
só para dar as boas-vindas aos oficiais e alunos do curso de Direito da Escola de Administração do Exército de Salvador da Bahia. Sejam todos bem-vindos ao Senado Federal. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor. Presidente, eu quero ainda, nesse pronunciamento, nós estamos no meio de uma campanha eleitoral e hoje pude vir aqui a Brasília. E a campanha eleitoral nos dá também uma oportunidade excepcional de aprofundarmos o conhecimento da realidade das pequenas cidades, das grandes cidades brasileiras. Em Minas Gerais, nesta campanha, tenho tido a oportunidade de rever, eu que conheço realmente pessoalmente, estive em 625 das 853 cidades mineiras. 625. Estou revendo muitas delas agora. Ainda nesse fim de semana, eu pude ir a Rubelita, Salinas, Montes Claros, no norte de Minas. E é nessas caminhadas eu tenho anotado realmente a certeza da minha luta por melhor infraestrutura. Nós temos lutado aqui na tribuna por várias vezes, eu tenho vindo, reclamando, defendendo que não é aceitável que o Brasil continue convivendo com o tipo de estrada que nós temos. É um país que cresce e que não tem as suas estradas adequadas. Na verdade, o grande impulso de rodovias no Brasil foi dado por Juscelino Kubitschek na década de 50. E essas estradas não têm mais capacidade para suportar o aumento do tráfego. Lá no norte de Minas, nessa BR-251, que liga lá Montes Claros, passando por Salinas até chegar na Ribaía, eu pude ver a quantidade de caminhões bitrem, caminhões enormes, que fazem com que essa estrada seja também uma das mais perigosas. Uma estrada que, na verdade, foi concluída há poucos anos atrás, há 12 anos atrás essa estrada foi concluída, eu era ainda governador, o presidente Fernando Henrique foi conosco a Salinas para inaugurar essa estrada, foi um processo que fizemos na época, o governo federal delegou ao governo de Minas a execução de obras numa série de estradas federais, e com isso muito pôde ser feito, como essa conclusão da BR-251. Passados esses 12, 13 anos, o que se vê é que a capacidade da rodovia já está superada. É urgente que se faça uma manutenção, uma expansão com as chamadas terceiras pistas, para que a segurança dessa região e de todos que passam lá, não é da região, na verdade, porque os caminhões que demandam do sul, do sudeste brasileiro ao nordeste, estão optando por passar por essa estrada ao invés de passar na Ribaía, porque a Ribaía é pior ainda. Então, eles preferem passar pela rodovia duplicada de Belo Horizonte, de São Paulo a Belo Horizonte, a Fernão Dias, pega ainda um pedaço duplicado até o chamado Trevão de Curvelo, que foi duplicado por esforço nosso, particularmente, modéstia à parte, eu lutei muito por essa duplicação, depois vai até chegar a Montes Claros e volta a pegar a Rio Bahia, já na divisa entre Minas e o estado da Bahia. Portanto, esse é um ponto. Mas se nós formos falar de rodovias aqui, eu quero falar de outra. Eu fiquei uma hora e meia parado na rodovia 262-381, que liga Belo Horizonte a Vitória, que é o acesso principal ao Vale do Aço. É uma calamidade. É uma rodovia onde todos os dias nós temos, lamentavelmente, acidentes. Acidentes como eu vi na 251. Acidentes como eu vi, novamente, nessa 262-381. Uma hora e meia, o trânsito parado. Mais uma vez, uma hora da manhã. E nenhuma providência se via. Tentei falar com o 191, que é o telefone da Polícia Rodoviária Federal, não atende. Para quê? Para que tivesse pelo menos um encaminhamento, tivesse orientação àqueles que estavam parados ali, para que se providenciasse desvio. Isso por uma solução emergencial. Agora, é inaceitável que 7 anos e meio o governo Lula não tenha tomado uma providência em relação a essa estrada. Eu tenho repetido que o governo não faz nem deixa fazer. Essa estrada passou, por determinados momentos, por uma definição de que seria feita pela iniciativa privada, no sistema de concessão, cobrança de pedágio. Com essa história, se passaram 2, 3 anos. Aí o governo volta a dizer agora, não, agora vamos fazer por conta própria, com recursos próprios. Aí é que vai começar a fazer o projeto. E vem aí, realmente, alguns ligados ao governo agora prometerem que vão finalmente duplicar a rodovia da morte, se podemos chamar assim, lamentavelmente, esta rodovia que vai para Caeté, para o Vale do Aço, para o leste mineiro. É inaceitável que tenha chegado a esse ponto. Eu aqui já estive, estou sendo repetitivo, várias vezes eu falei sobre essa rodovia. Aí vão poder dizer assim, mas por que não fizeram antes? Porque antes nós fizemos a duplicação da Fernão Dias, porque antes nós fizemos essa conclusão da 251, porque antes nós duplicamos de Belo Horizonte a Sete Lagoas, porque nessa rodovia especificamente eu deixei 200 milhões que foram oriundos da privatização da Vale, que conseguimos na privatização da Vale esse recurso para a região que a Vale atua, e esses 200 milhões foram para o Banco de Desenvolvimento de Minas, mas, lamentavelmente, no governo que me sucedeu, esse dinheiro não foi utilizado nessa duplicação, foi pulverizado para vários municípios. E não se fez uma solução. O governo do Estado devolveu as estradas para o governo federal, na época do governador Itamar, e então o governo federal nada mais fez nessa rodovia. Estou falando de duplicação fundamental numa estrada que é a grande carreadora. É muito perigoso quando me falam assim, tem que fazer uma viagem para o Vale do Aço. Eu já penso duas vezes, porque tem que ter uma cautela redobrada, triplicada. Eu fui a Guanhães, fui a Itabira, e para essas cidades todas o acesso, para Ipatinga, para Timóteo, Coronel Fabriciano, o acesso é extremamente perigoso. Assim como é também a questão de Belo Horizonte para o Rio. Imaginem, são as duas maiores cidades do Brasil depois de São Paulo. Você tem São Paulo como a maior cidade, o Rio e depois Belo Horizonte. Belo Horizonte ao Rio não é duplicado até hoje, quer dizer, é um triângulo. Você tem Rio-São Paulo duplicado, você tem São Paulo-Belo Horizonte duplicado e Belo Horizonte-Rio não é duplicado até hoje. Passa até na terra do nosso colega senador Hélio Costa, Barbacena, mesmo ele sendo ministro durante mais de 5 anos, essa estrada não andou. Mas o governo federal não se movimentou para fazer essa duplicação, concluir a duplicação tão necessária. Eu ouço a senadora Maria Serrano.
Senadora Azeredo, Vossa Excelência está falando que em Minas há uma rodovia que tem o nome de Rodovia da Morte.
Sim, sim.
Eu quero dizer que Mato Grosso Sul também tem a sua, a 163, que nos leva a Mato Grosso, a Rondônia, chamado também de Rodovia da Morte. E ela precisa ser urgentemente duplicada, porque toda a produção do Norte desce por ali para o Porto de Santos e Paranaguá. E Vossa Excelência imagine a quantidade de caminhões que passam por essa rodovia. E queria fazer minhas suas palavras. Parece que estou vendo Mato Grosso Sul quando estou ouvindo Vossa Excelência. A infraestrutura brasileira está muito aquém das necessidades do nosso desenvolvimento.
Sim.
E quando eu ouvi, Vossa Excelência está acompanhando também, o presidente Lula vetando na LDO mais de 603 ações dos parlamentares e priorizando as obras do PAC. Eu só espero que nessas obras do PAC que ele prioriza estejam a duplicação da sua rodovia, da minha rodovia e de tantas outras que precisam nesse país de apoio. Não só em termos de rodovia, mas que melhore os nossos portos, que melhore os nossos aeroportos e que realmente nós tenhamos uma infraestrutura aeroportuária e rodoviária melhores para o nosso país. E dizer ainda que uma das justificativas dos vetos do presidente é que ele tem que não só ter liberdade para tratar o PAC, as obras do PAC, mas também as obras de infraestrutura para a Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Eu espero que isso não postergue a arrumação das nossas estradas, a melhoria das nossas estradas. Que isso seja feito concomitante, não deixe apenas porque tem que arrumar os estádios para a Copa, esqueçam que nós precisamos garantir a vida e a segurança do cidadão que trafega para o nosso país. Eram essas minhas palavras.